Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. Práticas conservacionistas ajudam o produtor a reduzir os efeitos de veranicos, olha só. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, sediada em Dourados, Mato Grosso do Sul, professor e doutor Gessi Secon. Boa tarde, então, doutor Gessi. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes. Prazer em falar com vocês.
Prazer é nosso. Antes da gente conversar sobre o nosso tema, vale registrar que em Maringá o sol não deu as caras hoje, né? Com a temperatura mais agradável, mas sem previsão de chuva, infelizmente. E por aí em Dourados, como é que está a situação, doutor Gessi?
Muito semelhante. Nós tivemos uma chuva de 1,5 milímetro essa noite. Praticamente não apaga a poeira, né? Nem derruba a nuvem que está no céu dessas queimadas que tem pelo Brasil. Então, uma situação bastante complicada, principalmente para crianças e idosos, né? E isso não é desejável e cada vez está se agravando mais essa situação.
É, na última semana, o senhor passou por aqui pelo Paraná para conversar com produtores e técnicos a convite da Cocamar, né? Sobre práticas e manejos conservacionistas de solo. Me Sim. pergunta, é possível desenvolver uma agricultura mais resiliente aos problemas climáticos?
Sim, Rogério, Carlos, ouvintes. Se considerarmos que nós estamos sobrevivendo ou tirando lucro dessas nossas duas culturas, soja no verão e milho na segunda safra ou safrinha, é possível. Nós temos ganhos para obter acrescentando a braquiária no meio do milho. Nós não estamos fazendo nada mais que colocar cobertura no solo com essa braquiária no meio do milho. Mas o que tem disso de importante, Rogério? Quando nós plantamos milho, qualquer cultura, ela por si se encarrega de fazer a cobertura do solo, e principalmente com folhas verdes. A braquiária vai fazer esta cobertura após a colheita do milho. Então, o que o consórcio tem de importante? Embora ele mostrou várias vezes um resultado econômico favorável à inserção da braquiária no meio do milho, considerando a soja e o milho como culturas. Então, por isso, o agricultor tem adotado, porque continua tendo a sua renda. Só que, quando você pensa que tudo já está sabido, nós ainda temos pequenos detalhes para acertar e fazer essa tecnologia bem feita. Eu tenho resultados de 15 anos, e o milho, mesmo com a braquiária, na média desses 15 anos, está me dando uma saca a mais por hectare quando tem braquiária. E interessante que isso foi confirmado por técnico da Cocamar, cujo seu pai não planta braquiária, mas o pai dele, ele planta braquiária com milho, e ele está produzindo mais milho consorciado do que o pai dele, milho solteiro. Então, esse mito de que a braquiária rouba a produtividade do milho é verdade, porque as pessoas não sabem quanto de semente colocar para não competir com o milho. Ponto. Esse é o primeiro passo que o agricultor precisa entender.
E daí ele já fala que não vale a pena fazer o consórcio milho braquiária porque perde produtividade de milho, né? O senhor já deu a receita aí. A quantidade de semente de braquiária pode ser o problema, né?
Sim. Interessante que a comercialização é feita pelo valor cultural das sementes. Isso para nós que lidamos com soja e milho não existe. A gente só sabe... conhece as sementes puras. E a viabilidade que é utilizada para comercialização, ela não se traduz em plantas emergidas lá no solo. Então, nós precisamos fazer o teste de germinação das sementes. A Cocamar tem sido modelo nesse sistema. Ela compra as sementes, faz o teste de germinação e vende para os cooperados. Mas muitos agricultores não fazem isso. E aí perde a quantidade exata de sementes para não ter uma população muito alta. E aí perde a produtividade, sim. Então, Rogério, caros ouvintes, nós temos duas hipóteses para o consórcio. Uma, ter uma baixa população de plantas de braquiária durante o cultivo do milho e esperar mais tempo para dessecar ela e plantio da soja. Isso coincide com esse nosso período seco agora, que são dois problemas. Primeiro, dessecar em época de seca, sem umidade, a eficiência da dessecação não é boa. Se o agricultor dessecar mais cedo, e nessa seca que estamos, o risco de incêndio de uma lavoura aumenta. Ao passo que se nós esperarmos para dessecar quando as chuvas vierem, os riscos de fogo diminuem, praticamente ficam nulos, porque nós temos chuvas mais frequentes. Então, esse benefício ele não está escrito nas quatro linhas, claramente. Mas o agricultor precisa ter isso em mente, que se ele tiver a braquiária depois do milho, ele tem planta verde, vai segurar aquela palha que o vento leva embora, se não tem braquiária, leva lá na beira do mato, leva lá dentro do terraço, descobre o solo, vem plantas daninhas. Então, o benefício da braquiária é muito maior do que aquilo que o agricultor imagina. Ele vê perdas na produtividade do milho e depois nem sempre ele vê os benefícios da soja. Então, acertar esse detalhe, fazer o teste de germinação, colocar a braquiária no solo, se deixar na superfície até pode, que é um método que os agricultores têm utilizado. Mas é importante incorporar essa semente e saber quanto germina, quantas plantas eu tenho, que não vão competir com o milho. É uma quantidade de semente mínima e o agricultor acaba colocando mais.
Falando sobre a resiliência, né? Logicamente que quem não se preparou para essa safra, cuja semeadura da soja já está autorizada, né? Ele vai ter que pensar em fazer para a próxima, né? Eu pergunto, como começar então a programação com práticas e manejos conservacionistas de solo, já pensando para a próxima safra de verão?
Sim, Rogério, nós estamos em setembro já, e as empresas de sementes de braquiária, sementes de forrageiras, elas já colheram as sementes maio, junho, e elas já sabem o quanto semente tem, e elas estão prestes a fazer a campanha de vendas. Elas só não fazem porque estão vendendo toda a semente. Então, o agricultor está na hora, nós estamos em setembro, já está passada a hora dele procurar a semente de braquiária, procurar o seu técnico na cooperativa e dizer, ó, eu quero fazer braquiária, mas eu não quero perder produtividade do milho. O técnico vai dizer, ó, você vai calcular a tua área, se você quer plantar braquiária no meio do milho, vai reservar as sementes, nós vamos comprar essas sementes, vamos fazer o teste de germinação e aí você vai fazer o plantio certinho. Não vai perder a produtividade do milho e vai ter esses benefícios. Então, agora é a hora de encomendar as sementes de braquiária.
Tá certo. Para aquele produtor que ouve falar muito da palhada e mesmo por ouvinte não muito familiarizado com a agricultura, né? Por que que é importante ter uma boa e variada palhada numa lavoura de soja, por exemplo, se tem um plantio direto?
Sim. Os caros ouvintes, os benefícios são maiores do que a gente imagina. A simples cobertura do solo, para começo, ela neutraliza a energia com que a gota da chuva incide no solo, evita a erosão. Nas condições de solo mais frio, ela evita que o solo esfrie muito rápido. Nas condições de solo mais quente, tipo o arenito caiuá, quando nós vemos aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul, ela evita que aumente a temperatura do solo, coisa que acontece no plantio da soja, agora em setembro, outubro, novembro. As temperaturas são muito altas. Importante é o agricultor, o caro ouvinte, saber que as plantas vivem na temperatura de 10 a 30 graus. Onde não tem cobertura no solo, o agricultor sabe, é comum 40, 40 e poucos graus. Então, a palha neutraliza essa alta temperatura e dá condições para a soja se estabelecer com melhor qualidade.
Aquele produtor que tradicionalmente planta soja seguida de milho e milho seguido de soja, quer dizer, ele não vai ter nunca uma boa palhada, né?
Ele tem uma grande palhada produzida pelo milho, porque as pessoas interpretam assim, eu tenho milho, eu tenho quantidade de palha. Sim, realmente tem. Mas a uniformidade que a braquiária dá no meio do milho. Eu sempre brinco com os meus meninos que a vida é 2N. Aí um agricultor disse assim, é binário. Então, milho com braquiária, nós sempre temos um par trabalhando. A sucessão soja-milho, o milho com braquiária e o solo com cobertura. Não dá para abrir mão da cobertura, porque o sol queima, a chuva leva embora e a palha evita tudo isso. Então, dá para conviver com a sucessão soja, milho e safrinha, mas se o agricultor pensar em plantio direto, que exige, que demanda por rotação de culturas, nós temos que lançar mão de outras tecnologias. Por exemplo, hoje nós sabemos que tem agricultor que larga a mão de plantar milho, até porque o zoneamento agrícola de risco climático indica que não é conveniente plantar milho, e planta braquiária solteira. Então, a minha dica, enquanto pesquisador, enquanto agricultor, enquanto sofredor dessas condições climáticas, planta um milho, ou planta uma braquiária, deixou de plantar milho, plantam a braquiária como uma leguminosa. Uma leguminosa pode ser crotalária, que é o que mais tem se adaptado, a crotalária ou coleuca. Essas leguminosas fixam nitrogênio atmosférico, que é uma ureia de graça que está na atmosfera, e traz para o solo e incorpora junto com a braquiária. Nós tendo a braquiária, uma gramínea, a crotalária, uma leguminosa, nós temos uma relação carbono-nitrogênio dessa palha mais equilibrada, e assim nós conseguimos aumentar o carbono no solo, que é a base para a matéria orgânica, para os micro-organismos e para maior produtividade.
É, para completar, então, agora a entrevista, o que, que é o sistema diamantino de recuperação de pastos que a Embrapa preconiza? Né? É algo que pode também servir aqui para o Paraná?
Ah, legal. Muito obrigado. O sistema diamantino é uma parceria que a Embrapa e Latina Sementes têm para o desenvolvimento, renovação de pastagem, produção de silagem, através do cultivo do sorgo biomassa, consorciado com brisanta ou com pânico, uma braquiária e um pânico, duas forrageiras perenes que dá para reformar a pastagem. Então, a essência desse cultivo é utilizar o cultivo de verão, o início das águas, porque ele é o sorgo biomassa, esse AG002, que é o gigante boliviano, que é o sorgão gigante, os números que ele tem, ele é exigente e responsivo à luz. Então, ele é para ser feito no verão. Ele cresce do início das águas até, por exemplo, nossa regada do Paraná. Planta agora em setembro, outubro, ele vai ser feito a silagem em fevereiro, março, e a partir daí, o pasto, o braquiária, ou o pânico, a forrageira, enfim, ela fica crescendo por mais 45, 50 dias e está reformada a pastagem. Uma coisa interessante é que o milho, as braquiárias, têm uma taxa de crescimento por volta de 50 a 80 quilogramas por hectare de massa seca por dia. Esse sorgo tem uma taxa de 150, ele produz quase o dobro. E o interessante é que essa pesquisa que a gente desenvolveu, 2021, 2022, 2023, 2024, dá para fazer esse cultivo, essa colheita de uma enorme quantidade de massa para silagem e deixar o pasto reformado. Então, seja para pequena propriedade, seja para grandes investimentos que têm confinamento, você tem integração com pecuária, você tem a reforma da pastagem, a produção de silagem no período das águas, que vai ser fornecida no período seco do ano e que também vai deixar a pastagem reformada para esse período seco do ano. Como no Paraná, principalmente nessa região norte, noroeste, onde o clima é mais quente um pouco.
Tá certo, então. Conversamos com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, Mato Grosso do Sul, também professor e doutor Gessi Secon, que falou sobre práticas e manejos conservacionistas de solo que ajudam a mitigar os efeitos dos problemas climáticos na agricultura. Então, doutor Gessi, grato pela entrevista aí. Vamos torcer para ver se vem chuva, né?
Verdade. Muito obrigado, Rogério. Boa safra aos nossos amigos agricultores aí do Paraná e do Brasil todo.
Tá certo. Uma boa tarde. Voltamos aí com você, Letícia.
Obrigada, Rogério.